Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta terça-feira, 15 de outubro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja no Mundo. Nos estúdios, Raimundo Lima. A assessoria técnica de hoje é de Bruno Orti. E passamos ao pensamento bíblico que escolhemos para você. Que Deus te conceda o orvalho do céu e a fertilidade da terra, trigo e vinho em abundância. Do livro do Gênesis, capítulo 27, versículo 28. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. O Papa, Cântico das Criaturas, um grande ensinamento sobre o cuidado da criação. Adeus ao sem-teto brasileiro José Carlos. Os cardeais Konrad Krajewski e Leonard Steiner celebram o funeral. Prosseguem no Vaticano os trabalhos da segunda sessão da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, Sínodo sobre a Sinodalidade. Arcebispo de Manaus, Dom Leonard Steiner. O Sínodo é uma experiência riquíssima de igreja. O Purpurado conversou com a Rádio Vaticano, Vatican News. Haiti. Bispos sobre deportações em massa da República Dominicana. A vida é sagrada e inviolável. E futuro cardeal de Iterã, nas pegadas de São Francisco, instrumento de paz. Essas e outras notícias a partir de agora. O programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta terça-feira está apenas começando. O Papa, Cântico das Criaturas, um grande ensinamento sobre o cuidado da criação. Vamos ouvir com a colega Andressa Collet.
É necessário continuar o trabalho de conscientização no cuidado da criação. Há um grande ensinamento naquela oração que há 8 séculos nunca deixou de bater e que São Francisco compôs no final de sua vida. Foi assim que o Papa Francisco, através da mensagem enviada pelo secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, expressou encorajamento pela iniciativa que aconteceu na manhã desta terça-feira na sede da Embaixada da Itália junto à Santa Sé, 800 anos após a redação do Cântico das Criaturas por São Francisco. O evento foi desejado pelo embaixador Francesco Di Nitto para o aniversário, mas também por ocasião da Semana da Língua Italiana no Mundo, uma vez que o cântico constitui a base do desenvolvimento da língua italiana, além de ser um símbolo da proteção da criação. A iniciativa foi realizada em colaboração com o Pátio dos Gentios e sob o patrocínio do Comitê Nacional para a Celebração do 8º Centenário da Morte de São Francisco de Assis. O eco da riqueza cultural e espiritual do Cântico das Criaturas, ao longo dos séculos, foi revivido no discurso do cardeal Gianfranco Ravasi, presidente emérito do Pontifício Conselho para a Cultura, e no de Roberto Antonelli, presidente da Academia Nazionale dei Lincei. A profundidade poética emergiu nas palavras de David Rondoni, presidente do Comitê Nacional para as Celebrações do 8º Centenário da Morte de São Francisco de Assis. Entre outros, o cardeal Ravasi citou referências dos salmos que foram as fontes de inspiração para o cântico. Em um admirável percurso de referências e curiosidades, o cardeal deu o sentido daquele horizonte cósmico no qual as criaturas são as letras da criação, que é, portanto, como um livro aberto. Ele citou o Salmo 104, explicando que talvez não esteja entre as fontes diretas do cântico, mas enfatizando que ele representa um dos mais admiráveis cânticos das criaturas bíblicas. E recordou o conceito subjacente que emerge em particular do livro da Sabedoria e que encontra eco em São Francisco. A palavra é impotente para expressar a grandeza de Deus, mas a partir da beleza das criaturas cósmicas se acende ao Criador. O cântico, portanto, o louvor a Deus e às suas criaturas, que se desdobra com intensidade e vigor em suas obras, torna-se também um hino à vida. O cardeal Ravasi também enfatizou como a oração de São Francisco é permeada por uma visão positiva da natureza, uma vez que a imagem do Criador se reflete na criação. Daí o senso de fraternidade entre o homem e toda a criação, que é muito diferente do contemptus mundi, ou seja, o desapego e o desprezo pelo mundo terreno, marcado pelo pecado e pelo sofrimento, típico de outras tendências religiosas medievais. Assim, a criação se torna um meio grandioso de louvar ao Criador. E esse sentimento de admiração diante da natureza deve ser preservado hoje, recomendou então o cardeal, enfatizando a importância de não perder a admiração e as maravilhas da criação.
O adeus ao sem-teto brasileiro José Carlos, o cardeal Krajewski e o cardeal Leonardo Steiner celebraram o funeral. A colega Mariângela Jaguraba conta pra gente.
O brasileiro José Carlos de Souza, sem teto, dormia há anos na rua, próximo à colunata de São Pedro. Passava dias e noites no sol e no frio. Ele faleceu de uma doença no fígado. Há muito tempo ele tinha perdido o interesse por comida e roupas. Pedia apenas cadernos aos voluntários que lhe levavam as refeições. Folhas de papel brancas e limpas para escrever os poemas que lhe vinham à mente enquanto observava as idas e vindas de turistas, peregrinos e fiéis que passavam pela Praça São Pedro todos os dias, que talvez o julgassem ao vê-lo naquelas condições, mas aos quais indicava o caminho para a Basílica. Como um anjo que indica o caminho, disse o ex-moleiro do Papa, o cardeal Konrad Krajewski, ao celebrar o funeral do brasileiro de 61 anos na igreja de Santa Mônica, na manhã desta terça-feira, 15 de outubro. Também concelebrou com o cardeal Krajewski o cardeal Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus, que fez uma pausa nos trabalhos do sínodo sobre a sinodalidade assim que soube da notícia. Dois cardeais deram o último adeus a uma das muitas pessoas pobres da área de São Pedro. José Carlos morreu em agosto no Hospital São Carlos, em Roma. A cirrose hepática o deixou tão doente que ele não conseguia nem se mover. Nós o acompanhamos ao ambulatório sob a colunata, mas seus dias estavam contados, lembrou o padre Roberto Cherubini, sacerdote da comunidade de Santo Egídio. Devido à burocracia habitual, somente depois de 2 meses foi possível enterrá-lo. Ele foi enterrado nesta terça-feira no cemitério romano de Prima Porta. Nesta manhã, na igreja situada a poucos metros de São Pedro, que leva o nome da mãe de Santo Agostinho, havia cerca de 30 pessoas, incluindo voluntários da comunidade de Santo Egídio, Unitalse, as missionárias da Caridade e a congregação coreana das irmãs Cotonhê de Jesus. Alguns jovens que acompanharam a liturgia com cantos de violão em italiano e português e os companheiros de rua de José. Irmãs, amigos e voluntários, como estava escrito na fita roxa que prendia a coroa de flores vermelhas e amarelas, colocada sobre o caixão de mogno. Sentada nas primeiras filas estava a irmã Elaine Lombardi, religiosa das missionárias de Santo Antônio Maria Claré, talvez a que conheceu José Carlos mais de perto, talvez pela origem comum, talvez porque a religiosa, como ela diz, ficou impressionada com este senhor que não tinha exigência. Sempre quis fazer um pouco mais. Você sabe, ele era brasileiro como eu. Mas ele me dizia, irmã, eu não preciso de nada. Dê aos outros. Traga-me cadernos. Ele era um poeta, um coração bom. Chegou a Roma com o sonho de ir daqui a Jerusalém. Bem, hoje ele conseguiu. Foi para Jerusalém Celeste, disse a religiosa. José morreu, portanto vive, disse o cardeal Krajewski em sua homilia, focada na importância de ter um coração limpo. Não são as roupas, os trajes que importam, mas sim o coração. Quando está limpo, todas as coisas que você vê são limpas. O coração se torna nossos olhos para o mundo. O nosso José sabe de tudo isso. Ele não precisa mais se confessar, não espera pelo fruto do sínodo, por algum livro para melhorar a vida cristã. Ele sabe tudo porque agora, disse o cardeal, está perto de Deus que é misericordioso, que não se cansa dos nossos pecados, que sempre nos acolhe e sempre nos perdoa, concluiu o cardeal Krajewski.
Como destacamos em nossas manchetes, prosseguem no Vaticano os trabalhos da segunda sessão da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, Sínodo sobre a Sinodalidade. O Sínodo é uma experiência riquíssima de ser igreja, disse o cardeal Leonhard Steiner, um dos padres sinodais convidado para a coletiva desta terça-feira, à margem da qual nos concedeu uma entrevista à Rádio Vaticano, Vatican News. Vamos ouvir com o colega Silvone José.
Dom Leonhard, esse momento que estamos vivendo no sínodo, quase meio caminho percorrido até a sua conclusão, que fotografia nós podemos fazer?
É uma fotografia bonita, tem um horizonte bonito. Pode ser que o que esteja mais próximo não seja assim tão encantador, mas o horizonte é extraordinário, porque a sinodalidade é o futuro da nossa igreja. A sinodalidade traz uma dinâmica à nossa igreja. A sinodalidade envolve todos na igreja. A sinodalidade diz dos diferentes ministérios, mas também diz das diferentes participações. Então, o horizonte ele é extraordinário. O horizonte para toda a igreja. Algumas realidades terão um pouco mais de tempo, terão que ter um pouco mais de tempo. Outras realidades, como a nossa, já estão a caminho. Já estamos a caminho, e assim a igreja que no mundo inteiro vai fazendo a sua caminhada. E eu acho que nós podemos agradecer muito ao Papa Francisco de nos ter recordado a importância da sinodalidade na igreja, onde todos nós somos partícipes, porque todos nós somos inseridos no corpo de Cristo e todos nós recebemos os dons do Espírito Santo.
O senhor traz a Amazônia e a querida Amazônia do nosso Papa Francisco. Como podemos fazer essa ponte entre o sínodo para a Amazônia e o sínodo da sinodalidade?
Eu penso que o sínodo para a Amazônia foi um caminho para o sínodo da sinodalidade. Nós tivemos a participação na preparação de mais de 80 mil pessoas, leigos, leigas, presbíteros, diáconos, bispos, todos participando, pensando a igreja na Amazônia brasileira. E depois também os diversos passos que o Papa Francisco foi dando no sínodo, no modo da participação durante o sínodo, foi dar em termos um sínodo da sinodalidade, onde temos bispos, padres, diáconos, onde temos religiosos, religiosas, e onde temos leigos e leigas participando ativamente. Mas com uma diferença do sínodo da Amazônia. Nós, nesse sínodo, o Papa nos colocou todos ao redor de uma mesa para dialogar e conversar. Não somos ouvintes apenas, somos também pessoas da palavra. Nós oferecemos a palavra e ouvimos a palavra. E das palavras ouvidas e ditas é que nós vamos devagarinho caminhando. Então, nesse sentido, o que o sínodo para a Amazônia propôs, nós estamos agora no sínodo da sinodalidade, como que nos colocando realmente a caminho. E é preciso dizer também que o sínodo da Amazônia nos deu uma perspectiva de levar em conta toda a realidade. E no sínodo da sinodalidade nós estamos de novo refletindo a importância de toda a realidade. Não só da igreja, mas da sociedade onde nós vivemos. Para realmente sermos sinodais, não podemos ser um grupo fechado, mas aberto e onde todos possam participar.
Outrora o senhor deu um grito dizendo que a Amazônia estava sem ar. Agora o grito é que a Amazônia está sem água. O que está acontecendo?
A depredação da Amazônia. A ganância em relação à Amazônia. Não são os amazônidas. São os de fora que querem a madeira, querem os peixes, querem o ouro através do garimpo, querem explorar economicamente no sentido da agricultura, da pecuária. Isso tudo leva devagarinho a diminuir a umidade da Amazônia. É claro que existe em toda uma situação mundial da Terra, isso é verdade, mas nós teríamos umidade suficiente para que na Amazônia não houvesse essa seca que nós temos. E realmente falta água. E é incrível que esses rios tão grandes, tão caudalosos, estejam innavegáveis. É uma verdadeira aflição, uma verdadeira aflição. Se antes faltava ar por causa das queimadas, além das queimadas, hoje falta água. Não só para apagar o fogo dos incêndios criminosos, mas água para beber. É incrível que nós estejamos levando água para unidades do interior, porque eles viviam da água dos igarapés, que estão secos.
O senhor viveu um momento particular com as exéquias de um sem-teto brasileiro. Podia nos dizer que experiência é essa?
Primeiro, eu sou muito grato por ser convidado a participar da celebração. Um homem que vivia aqui já há um determinado tempo, debaixo das arcadas da Praça de São Pedro, um homem que vivia da ajuda alheia, mas um poeta. Um poeta que ia recolhendo nas palavras os aconteceres. Um poeta que na palavra conseguia dizer das suas experiências, dos seus desejos, dos seus anseios, mas também de quem passava, dos passantes. Veio ao óbito, não houve manifestação da família, não se encontrou os familiares, e por isso que a Santa Sé, então, hoje fez a celebração das exéquias, a missa com o corpo presente. Estavam presentes as irmãs, estavam presentes alguns brasileiros, mas estavam principalmente presentes os companheiros das arcadas da Praça de São Pedro. E é muito significativo que, na hora de entregarmos o caixão para ser levado, cada um deles colocou uma flor junto do caixão, cada um deles. Quer dizer, ali na simplicidade, na pobreza, havia uma fraternidade. Ali naquela pobreza havia um aconchegamento, um cuidado mútuo, que se transformou num cuidado de flores, já não da poesia, mas de flores, de um jardim. Eu sou muito grato por poder participar desse momento, porque abre a nossa compreensão em relação à finitude humana e abre especialmente os nossos olhos para a grandeza do Evangelho, que não fica olhando se alguém pratica ou não pratica, mas alguém que deseja caminhar ao encontro de Deus.
A Conferência Episcopal Haitiana, reverberando o pronunciamento da Conferência Episcopal Dominicana, toma uma posição sobre a crise migratória entre o Haiti e a República Dominicana, denunciando os atos de violência e injustiça perpetrados contra cidadãos haitianos, particularmente durante as deportações em massa organizadas pelas autoridades dominicanas. Aproveitamos esta oportunidade para expressar nossa solidariedade com todos os nossos compatriotas que são vítimas diretas, escrevem os bispos, que continuam. As informações que recebemos indicam que as autoridades dominicanas querem reforçar a segurança e a proteção de suas fronteiras e cidadãos. Embora reconheçam que seja responsabilidade das autoridades de cada nação fortalecer, quando necessário, a segurança e os sistemas econômicos de seus países, os bispos haitianos lembram que os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos não autorizam nenhum Estado do mundo a maltratar estrangeiros. A vida de todo ser humano é sagrada e inviolável. As questões de fronteira são resolvidas por meio de cúpulas, reuniões e diálogo, ressaltam. Em nome dos valores humanos e da amizade que une os dois povos, nós, os bispos católicos do Haiti, pedimos às autoridades da República Dominicana que respeitem a dignidade e a sacralidade da vida dos haitianos e ponham fim a esse tipo de ato odioso e discriminatório. Maltratar estrangeiros é um ato abominável. Os estrangeiros devem ser recebidos com gentileza, como lemos no livro do Levítico. Os bispos haitianos concluem: ao mesmo tempo em que reconhecemos os esforços das autoridades de nosso país, nós os exortamos a criar condições de vida saudáveis por meio de um governo responsável e comprometido, para que nossos compatriotas possam se sentir em paz, em harmonia, em segurança e na esperança de uma vida melhor. nossas compatriotas precisam ver no Haiti, nosso belo país, condições socioeconômicas humanizadoras que os convençam a não emigrar em busca de condições mais humanas no exterior. Que esta escolha de ser um colaborador próximo do Santo Padre, em conformidade com Jesus Cristo, seja mais um sinal para a Igreja, o povo de Deus, do desejo incessante de tecer e fortalecer os laços com todos os povos, neste caso, os iranianos em geral e seus líderes em particular. Foi o que ressaltou, numa mensagem à agência Asia News, Dom Dominique Joseph Mathieu, arcebispo de Teherã, Isfahan, anunciado futuro cardeal no domingo 6 de outubro pelo Papa Francisco no final da recitação do Ângelus, ao comunicar um consistório a ser realizado em 8 de dezembro, no qual criará 21 novos cardeais. Uma decisão, continuou o futuro purpurado, que representa um testemunho de como Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Nas pegadas e no espírito de São Francisco de Assis, em obediência ao Papa, continuaremos a missão, conclui a nota, de ser na casa comum e para todos os irmãos um instrumento de paz em atos e, se possível, em palavras. Dominique Joseph Mathieu, arcebispo de Teherã e Isfahan, nasceu em 13 de junho de 1963 em Arlon, na Bélgica. Depois dos estudos de segundo grau, entrou na Ordem dos Frades Menores Conventuais e fez sua profissão solene em 1987. Ordenado sacerdote em 24 de setembro de 1989, está encardinado na Custódia Provincial do Oriente e da Terra Santa desde 2013. Ao longo dos anos, ocupou vários cargos: promotor vocacional, secretário, vigário e ministro provincial da província belga dos Frades Menores Conventuais, reitor do Santuário Nacional de Santo Antônio de Pádua, em Bruxelas, e diretor da respectiva confraria. No Líbano, em 2013, na Custódia Provincial do Oriente e da Terra Santa, foi secretário custodial, formador, mestre de noviços e reitor dos postulantes e candidatos. Em 8 de janeiro de 2021, foi nomeado arcebispo de Teherã, Isfahan, no Irã, enquanto a consagração foi celebrada no dia 16 de fevereiro seguinte, festa de São Maruta, padroeiro do Irã, na Basílica dos Doze Apóstolos, em Roma. A decisão do Papa Francisco de elevar ao cardinalato o arcebispo latino de Teherã, à frente de uma comunidade pequena em números, mas rica em fé e parte da periferia do mundo, talvez seja um elemento de surpresa. No entanto, isso faz parte de uma linha pastoral de atenção e proximidade com as chamadas realidades à margem do mundo, conforme testemunhado também pela última viagem apostólica, no início de setembro, ao extremo Oriente Asiático e ao Pacífico. No Irã, há cerca de alguns milhares de católicos e pouco mais de 100 mil cristãos, em um total de quase 82 milhões de habitantes, a grande maioria dos quais são muçulmanos xiitas, 90%. Os sunitas são pouco mais de 5%. Entre as várias igrejas, há caldeus, armênios e cristãos de rito latino, aos quais se juntam europeus e latino-americanos que trabalham na República Islâmica. De acordo com a Constituição iraniana, artigo 13, os cristãos, zoroastristas e judeus são livres para praticar o culto com respeito às leis islâmicas. Os iranianos de etnia cristã, armênios e assírios, também têm representantes no parlamento. A nomeação surpreendeu o próprio Dom Mathieu, com quem a agência Asia News se encontrou em 5 de outubro, à margem dos trabalhos do Sínodo no Vaticano, um dia antes do anúncio do pontífice no Ângelus, e que certamente não esperava fazer parte do Colégio Cardinalício. Apesar de ser uma realidade minoritária, minha presença no Irã é importante para dizer estamos presentes e para viver de forma transparente, sem esconder nada, disse-nos o futuro purpurado. O que eu tento comunicar aos nossos fiéis é que sejamos esse tipo de pessoas que testemunham o amor de Deus dessa maneira. Os cristãos no Irã devem estar presentes e dar testemunho. Em nível pastoral, o trabalho do futuro cardeal se concentra em formar os membros da comunidade para que assumam as responsabilidades da Igreja, mesmo que seja um caminho que levará tempo, mas que faz parte da missão de ser fermento neste país. Uma realidade caracterizada por grande riqueza em nível humano, social e espiritual, em uma nação também marcada por dificuldades na prática do culto, mesmo que em nível nominal haja liberdade religiosa. Além disso, há o problema das sanções internacionais e a intensificação dos ventos de guerra que ameaçam o Oriente Médio, com a perspectiva de um conflito aberto entre Teherã e Israel. Nesse contexto de profunda tensão, as obras e as palavras de São Francisco são ainda mais válidas, segundo as quais, quando não podemos pregar com palavras, diz Dom Mathieu, pregamos com nossas vidas e damos testemunho do amor de Deus com nossas próprias vidas. Acredito que isso também é o que se espera dos cristãos. O arcebispo reserva um último pensamento para o povo iraniano, que ele descreve como muito acolhedor e parte de um país de difícil colocação, como eu mesmo experimentei quando nos pediram, em uma questão sinodal, que colocássemos o local de origem em uma área continental. Não fazemos parte dos países árabes, mas também não somos da Ásia, também em vista de uma recente mudança nos laços com o Paquistão e o Afeganistão. No entanto, acrescenta, todos estão interessados no Irã porque é um Estado com muitos recursos, não apenas territoriais, mas também intelectuais. Uma nação, conclui ele, que não se resume a chadors e barbas, como é frequentemente retratado incorretamente pela mídia no Ocidente.
A missão é anúncio do perdão, porque ele disse, ide e ensinai a todo mundo. Missão é revelar o amor de Deus.
E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa desta terça-feira. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia, prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser. A você, como sempre, o nosso forte abraço e até lá!